Bach na casa de correção. Uma caixa grande de violoncelo assemelha-se bastante a um caixão, pelo que, à medida que eu transportava a minha pelo centro de detenção do juvenil de Los Angeles, ia atraindo muitas atenções. Dirigi-me à capela, após ter sido convencido a tocar para uma audiência de jovens reclusos pela irmã Janet Harris, que coordenava as atividades de voluntariado. O projeto que mais entusiasmava era um programa de escrita criativa que ela própria ajudara a criar e no qual eu começara recentemente a colaborar como professor. Os meus alunos eram os infratores de alto risco que estavam acusados de homicídio ou assalto à mão armada e aguardavam ali o respectivo julgamento. De alguma forma misteriosa, a irmã Janet soubera que eu tocava violoncelo nos meus tempos livres e pediu-me para dar ali um pequeno concerto. Tentei recusar, recordando-me ainda da última vez que tocara para um grupo de miúdos. Fora numa festa de anos e o aniversariante pontapeara a ponta do meu instrumento, declarando que o violoncelo era estúpido e que só o acordeão conseguia ser mais aborrecido. Irmã Janet, disse eu, já alguma vez foi a uma festa de alunos de uma escola em que a música clássica fizesse parte do programa? Pode ser uma péssima ideia. Ah, respondeu ela sorridente, mas isso seria numa escola. Os nossos rapazes jamais se comportariam assim. Após passar por um labirinto de vedações de arame, cheguei a um edifício com uma cruz no telhado. Sobrepondo a minha voz ao ruído da música que saía de um amplificador lá de dentro, apresentei-me a alguém que trazia a identificação ao peito e um walkie-talkie. Folheando um caderno com o programa, o homem disse-me então: "O senhor é já o próximo." Levou-me depois para o gabinete do capelão, onde pude retirar o meu violoncelo da caixa e fazer o aquecimento para a minha atuação. Quando chamarmos, vá por aquela porta que lhe dará acesso direto ao palco, explicou-me. Quando ele saiu, decidi abrir-se a uma nesga da porta e espreitar para a sala. Tinha curiosidade de ver qual o tipo de atuação que antecedia a minha. E vi que era um grupo de hip-hop com a música muito alta a sair dos amplificadores, ao som da qual a audiência de prisioneiros se abanava e batia as mãos. Um dos elementos da banda era uma jovem muito atraente, com calças de ganga justas e uma camisa que lhe deixava o umbigo à mostra. Embora ela não cantasse e a forma como usava a pandeireta denotasse pouco treino, um simples olhar sobre aquele público só de homens confirmou-me que a estrela daquela atuação era ela. Fechei a porta e afundei-me na cadeira do capelão. Incomodo? Perguntou uma voz atrás de mim. Era a irmã Janet. Acho que não foi boa ideia pedir-me para tocar, disse-lhe. Por que não? Ouça o que está a acontecer ali dentro. Estão a bater o pé e a dançar que nem loucos. E isso só por verem a rapariga de biquíni, já para não falar da música. Consegue imaginar o balde de água fria que vão ter quando eu entrar ali dentro? Tem lá uma rapariga em biquíni? Perguntou a irmã Janet. Não está em biquíni, mas quase. Isto não vai resultar. Tenho um pouco de fé, instou ela. Às 2 horas em ponto, o som dos amplificadores foi desligado sem cerimónias e o grupo saiu do palco. Ao contrário do que acontece noutros concertos, em que as pessoas aplaudem e gritam bis no final de uma atuação, o público ali teve de permanecer calmo e sentado. Mas ninguém estava com ar satisfeito. Um homem com uma peruca mal colocada percorreu o corredor desde lá de trás, por entre os bancos, virou-se para o público e deu em voz alta. E agora o Sr. Salzman, que vai tocar violoncelo. Depois voltou por onde viera e saiu da capela. O silêncio que se instalou na sala enervou-me de tal maneira que não consegui ver a plataforma mais elevada do palco e caminhei direito a ela e tropecei, entrando em cena a cambalear para não cair. Por um triz, consegui evitar a queda, utilizando o violoncelo como se fosse uma vara de esqui, ou seja, apoiando firmemente o espigão no chão e saltando para o lado do público. Não foi minha intenção fazer uma entrada à Buster Keaton, mas foi isso que aconteceu, e os reclusos acolheram-me com uma enorme gargalhada e uma salva de palmas. Demorei um pouco a começar, para lhes explicar que quase tudo aquilo que viam no violoncelo, à exceção das cordas de metal e do espigão, já tinha feito parte de coisas com vida. A parte superior fora retirada de um abeto, a parte posterior de um carvalho silvestre, com os seus veios escuros semelhantes à pele de um tigre, o descanso para os dedos de um ébano, o arco de um pau de quir com pelos da cauda de um cavalo e as peças de marfim de um dente de um mamute conservado na tundra congelada durante dezenas de milhares de anos. Quando tocamos este instrumento, concluí, trazemos todas essas peças novamente à vida. Esgotei assim os factos que pouca gente sabe a respeito dos violoncelos e disse aos rapazes que a primeira peça que iria tocar para eles, o Cisne, de Camille Saint-Saëns, me fazia sempre pensar na minha mãe. Comecei então a tocar. Com aquele teto elevado, paredes nuas e chão duro, a capela fazia o som ressoar como numa banheira gigantesca. O violoncelo soava divinamente naquela sala, o que me entusiasmou, até que, dada a altura, ouvi uma espécie de murmúrio entre o público, o que me trouxe de volta à realidade. Os miúdos estavam aborrecidos, tal como eu previra. O som aumentou de intensidade. Não era bem o som de inquietação, mas também não eram sussurros. Olhei então para o público e vi uma sala inteira de rapazes com as lágrimas a correrem-lhes dos olhos. Aquilo que eu ouvira não fora mais do que o som de fungar e assoar, que é música para os ouvidos de qualquer músico. Toquei o resto da peça como nunca até então tocara na minha vida, e quando terminei, a ovação foi ensurdecedora. Era o sonho de um violoncelista medíocre a tornar-se realidade. Para a minha peça seguinte, escolhi uma sarabanda de uma das suítes de Bach, pela qual os rapazes me recompensaram com mais aplausos. Nessa altura, alguém gritou: "Toca a das mães outra vez!" E a ideia foi imediatamente aclamada por todos. Compreendi então que fora a evocação da figura materna que os comovera daquela maneira. Toquei novamente o Cisne, um pouco mais de Bach, e o Cisne uma terceira vez. Quando o homem da peruca assinalou o fim do tempo para a minha atuação, os jovens assobiaram-no e depois deram-me uma ovação final.